Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930. Ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, hoje falando sobre o trabalho, as mudanças na sociedade. Meu convidado aqui nos estúdios, mais uma vez, Felipe Magal, advogado, professor de filosofia. Por telefone, Miriam Gonçalves, advogada presente no Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. E como você, bem ouvinte da Cultura, sabe, aqui nós mantemos a programação, mantemos o jornalismo muito atuante para trazer as informações quase em tempo real, as informações sérias, checadas, né, com credibilidade aqui, pensando que estamos em tempos de fake news e que as notícias chegam de forma desordenada. Aqui a gente tenta manter esse compromisso com você diariamente, você que nos acompanha durante a programação, de trazer informações, dados relevantes aí que vão fazer diferença na vida de cada um. Lembrando que todos os cuidados são sempre muito tomados aqui, o distanciamento, a esterilização de todos os materiais para que a gente possa exercer a nossa profissão, exercer o jornalismo aqui diariamente para vocês. O Ministério da Saúde lançou o último boletim da pandemia que assola o nosso país. O Brasil tem 826 mortes e 16.238 casos confirmados, e essa doença no mundo já atingiu 1,5 milhão de casos. No Paraná, 550 casos e 17 mortes até o momento. E uma informação, já que o Magal trouxe a pauta do programa da educação da última terça-feira, lembrando que o programa está na íntegra disponível no nosso site cultura930.com.br/cultura-revista, tem lá o programa na íntegra, que o governo do Paraná decretou ontem o retorno às aulas para o dia 4 de maio. Então até lá tem bastante chão aí, mais um mês pela frente aí para a gente ficar em casa e se proteger para que tudo isso passe. Miriam Gonçalves, eu com você, por favor, vamos falar sobre a renda básica de cidadania.
Então, eu queria colocar exatamente, voltando um pouquinho ao que nós dizemos, o que, que escraviza uma pessoa no trabalho? Primeiro, a necessidade de suprir as suas condições mínimas de vida. A segundo, o consumo. O consumo já está provado que nós precisamos de um mínimo, de um básico. Não precisamos de tanta roupa, nem de tanto sapato, nem de joia, nem de carros do ano. Mas se você quiser ter também, não é um problema. Desde que todos tenhamos, todos os brasileiros, os estrangeiros que vivam no Brasil, tenham uma renda mínima básica. E eu sei que isso pode surgir assim, o pensamento, as pessoas entenderem isso como um sonho, uma coisa absurda, coisa de comunista. Não é. Uma renda básica, ela interessa tanto ao trabalhador ou às pessoas que vivem no país, porque lhe dá condições de dignidade e também fazem com que elas não se submetam a qualquer condição para trabalhar, mas elas também fazem girar o comércio e as indústrias do país. Quem ganha R$ 1.000 não investe na bolsa de valores. A pessoa consome. Consome o que é básico, mas consome. E aí podem me perguntar, bom, tudo bem, aí todo mundo vai ganhar esse valor e não precisa trabalhar, vão viver na folga. Também é um outro preconceito, o mesmo que se tinha com a Bolsa Família. Ah, vão ter um monte de filho, vão querer... Não, gente, esse é um valor mínimo, básico. Depois disso, você pode trabalhar o quanto você quiser. Você quer comprar uma casa de 100 metros, 150 metros quadrados e para isso você acha que pode, quer trabalhar 10 horas por dia? Já é uma opção tua. O que você não pode, que o trabalhador não pode, é ser forçado a ter essas condições de trabalho para adquirir o mínimo a sua dignidade. E isso é a essência da proposta do senador Suplicy, que inclusive gerou uma lei, que é a Lei 10.835, que é de 2004, mas que ela ficou sem efeito, porque ela acabou não sendo aplicada pelo executivo por diversas razões e ela acaba ficando no esquecimento. Claro que isso precisa, não dá para começar fazendo R$ 1.200 por pessoa. Tudo bem, é quanto? Quanto que as pessoas precisam para ter o básico? E eu retorno aí à mesma pergunta que eu fazia antes. Quando acabar a pandemia, esses R$ 600 que agora foram ou serão garantidos para as pessoas que estão desempregadas ou que estão sem condições de ganhar uma remuneração para a sobrevivência, o que vai acontecer com elas? Elas deixam de ter as necessidades? Não, vai ser a mesma coisa. Elas vão voltar exatamente para o ponto que estavam antes da pandemia. E é por isso que eu defendo, sem dúvida nenhuma, a renda mínima como sendo uma saída entre o emprego formal, aquele que escraviza, e aquele o por conta própria, o empresário de si mesmo, que não dá garantias. Se você ou se nós formos ver hoje o que é colocado pelo governo federal, a injeção dessa parte do fundo de garantia que será liberado, ela constitui mais ou menos ou aproximadamente 30 bilhões de injeção, 30 bilhões de reais de injeção no mercado interno. Ou seja, as pessoas que vão receber essa parcela, que terão direito a receber essa parcela do fundo de garantia, vão injetar no comércio, na produção interna, mais de 30 bilhões de reais. Então, o que você dá, por um lado, de garantia de sobrevivência, por outro, você faz a economia, que hoje é a grande preocupação do governo federal, antes mesmo da saúde do povo brasileiro, você faz a economia funcionar.
Eu queria participar, aproveitar esse gancho da Miriam. Essa pergunta que você fez, Miriam, foi a mesma que eu acabei de receber aqui por uma ouvinte, até agradeço ela por ter mandado, Elisete, lá. Ela mandou bem isso. Fica por um tempo e depois que passar tudo isso, como que a gente vai fazer, como que a gente vai voltar? De certo que não temos as formas, usando a palavra que a Miriam usou, do oráculo, para profetizar ou para dizer quais vão ser os processos de reajuste dessa sociedade. Mas aqui, acredito que a minha visão otimista para isso é porque esse tipo de sociedade, a meu ver, Mariane e Miriam e todos os ouvintes, esse tipo de sociedade está completamente falido, já não existe mais. Essa sociedade, a Miriam falou muito bem, falou sobre o lixo transportado e jogado por empresas de marítimas, né, que fazem esse turismo marítimo, coisa e tal. Como assim teve, como as praias do Nordeste agora recebendo outros animais, a quantidade de poluição muito menor, isso vê que essa ferida, essa peste que hoje nos invade, citando Camille, é uma ferida aberta da natureza dessa sociedade podre que nós vivíamos até então. É necessário fazer uma nova sociedade. Nessa sociedade vai se reinventar todo mundo, sem exceção. Rico, pobre, médio, profissional liberal, servidor público, não interessa. Todo mundo vai ter que se reinventar. Não dá mais para viver dentro dessa maneira concentrada ou dentro dessa maneira tão perto das coisas em que nós não fazemos nada. Às vezes olham para mim e me dizem que sou apenas um garoto rebelde, indignado. Mas veja, lembra de um programa, Miriam, que a gente fez aqui? Acho que um dos primeiros, se não foi o primeiro, onde a gente falou sobre o filme Parasita. Acho que você lembra. A gente. É exatamente essa. Foi o primeiro. É exatamente essa. Né? Era essa situação. Exatamente essa situação. Onde em cima está morando o rico e embaixo estaria o pobre. E isso já não dá mais. E isso é tudo um reflexo da pandemia. Não é apenas. Infelizmente vai levar muitas vidas. Infelizmente vai levar muitas famílias. Infelizmente vai levar muitos postos de emprego. Infelizmente vai levar muitas coisas. Mas dentre alguma coisa, se há alguma coisa boa que ela vai levar, é essa maneira torpe e infeliz que o capitalismo nos deu até então. O capitalismo, mais necessariamente, o neoliberalismo, esse implementado desde a década de 80, esse fruto dessa de Ronald Reagan, Margaret Thatcher e afins. Desculpa, era essa a minha
parte. Eu queria sim fazer uma colocação ainda do que a Miriam falava sobre a garantia, né, de renda mínima, de renda básica de cidadania. Muito, muito próximo do que a Miriam diz, no sentido de que se cada pessoa, se cada trabalhador, se cada cidadão brasileiro tivesse a garantia, qualquer valor, né, que seja, a gente não tem essa conta aqui, mas não dá para ser 1.000, que seja 600, que seja 400, justamente para que as pessoas possam pensar, né, porque, como você já disse tantas vezes, Miriam, a fome dói. E as pessoas que vivem hoje à margem de ter que, né, vender o almoço para comprar a janta e não poder ficar uma semana em casa pensando que tem a água, a luz, o aluguel, muitas vezes, para pagar. Quando se estabelece a garantia mínima, as pessoas vão poder pensar no próximo, pensar na vida, pensar no que se vai fazer, né, sabendo que há essa garantia. Eu penso por esse caminho, não sei se vocês concordam comigo.
Veja, Mariane, eu acho que ela vai poder pensar, inclusive, de que forma ela vai vender o seu trabalho, a sua mão de obra. Se ela quer vender, como ela quer vender e em que situação. Porque não deixa de ser isso, o capital compra a mão de obra, compra o trabalho. Né? O que nós temos aí, meio que juntando o que você e o Magal estão falando, a gente tem que parar e olhar para o fim da fome como uma utopia. Desejar ou trabalhar para o fim da fome não pode ser uma utopia. A fome dói e ela é urgente. Eu recebi alguns memes com muita tristeza, colocando assim, a Índia em isolamento social. E aí colocava assim, um prédio, né, com pessoas uma do ladinho da outra nas suas janelas. Quer dizer, isso não é engraçado. Isso não é, não dá para rir, para chorar. A gente não pode ter isso como normalidade. A gente não pode estabelecer que viver com esgoto a céu aberto é normal. Não é. Não é só o vírus, tem as bactérias que estão matando, tem as pessoas que vivem em condições indignas. Isso não é aceitável e isso não é uma utopia. A gente não pode se dar por cansado e dizer isso não tem jeito. Tem, claro que tem jeito. Inclusive, eu queria, nessa situação, colocar que o movimento sindical também vai ter que se reinventar. Não é só cada um de nós, mas o coletivo do movimento sindical vai ter que se reinventar. Eu coloco até, por exemplo, que se nós tivéssemos a garantia básica, nós poderíamos ter também uma organização por ramo de atividade, que até a CUT tem, mas por locais. E eu não falo local de trabalho, eu falo união, Estado e municípios. A União que estabeleceria direitos mínimos, o Estado que faria o ajuste secundário de acordo com a possibilidade de cada Estado, e o município que trataria com mais especificidade cada condição aí dentro dos ramos de atividade. Ramos de atividade são aquelas atividades aproximadas, similares, que podem ser colocadas, como diz bem a expressão, num próprio ramo. Então, não é as pessoas, só as pessoas que têm que se reinventar, mas também o movimento sindical que trata do trabalho, que trata da classe trabalhadora, tem que se reinventar junto com eles. tem que passar a representar não só os empregados, mas os desempregados. Não só o da carteira assinada, mas o micro, o pequeno, o autônomo. É fundamental que a gente se reinvente.
Eu quero agradecer mais uma vez a Miriam Gonçalves e o apoio cultural e a parceria do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, presente aqui na programação da Rádio Cultura, sempre às terças e quintas, dentro do Cultura Revista. Miriam, suas considerações finais, por favor.
Bom, primeiro, eu não esqueci do fim do PIS/PASEP, realmente eu também não me detive a analisar essa transformação, mas realmente foi para...
Você tinha falado, é do trabalhador, né? Ele se apropria do trabalhador, né? Acho que você falou, acho que você chegou a falar.
E agora eu queria colocar também, para finalizar, que no meio dessa confusão toda, dessa pandemia, o governo federal prepara mais uma maldade contra os trabalhadores, que é a MP 905, que modifica e retira dos trabalhadores muitos direitos. Mas isso vai ficar para a próxima semana, e Ricardo Mendonça vai entrar falando exatamente disso, do que é a carteira verde e amarelo, que está sendo propondo com uma redução drástica e bárbara dos trabalhadores. Ou seja, e principalmente dos pequenos. Quando a gente mais necessita, por outro lado, vem a tal facada pelas costas dada pelo governo federal. Um abraço para todo mundo, muita calma, o mundo precisa de pausa. Um beijo para vocês.
Obrigada, Miriam. Obrigada mais uma vez, Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, no Facebook, Defesa Classe Trabalhadora, no Instagram, @ideclatra. Felipe Magal, obrigada mais uma vez. Suas considerações finais.
Obrigado, Mário. Será que eu tenho tempo para dar dicas de quarentena?
Rapidamente.
Rapidamente?
Bem rapidinho.
Se eu puder fazer alguma dica de quarentena, pessoal, calma, com equilíbrio, como bem disse a Miriam. Pessoal, vejam coisas boas que lhe acrescentem, que lhe façam bem. Leiam, escutem, trabalhem na terra e valorizem os seus, valorizem as coisas das quais não valorizavam antes. Minhas dicas são essas e são bem abrangentes. Muito obrigado a todos que nos ouvem sempre, toda terça e quinta, aqui no nosso programa, junto com a Mariane.
E amanhã vamos à luta.
E amanhã vamos à luta, 17 horas, aqui nesse mesmo bate-local.
Maravilha. Obrigada, Magal, mais uma vez. Lembrando que dicas aí para o período de quarentena lá no nosso site, cultura930.com.br, nos destaques e na agenda, muito da programação que está acontecendo online para você assistir sem sair de casa. Mais uma vez, os nossos artistas fazendo um papel fundamental na formação e na transformação da nossa sociedade. É a dica, acesse lá o nosso site e confira toda a programação online dessa semana. O Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência e volto amanhã com mais notícias e entrevistas para você, ouvinte da Cultura, a mais livre de todas. Um abraço a todos e até amanhã. O programa Cultura Revista tem apoio cultural da Coalhada Artesanal Preciosa, saborosa e preciosa para a sua saúde.